Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos que nos estão a assistir nas nossas páginas do Facebook e a ouvir-nos nos 98.7. Vamos cumprimentar a Ana. Olá, Ana.
Olá.
Bem-vinda.
Boa tarde.
Tínhamos saudades tuas.
Obrigada.
A nossa Ana Silva é terapeuta da fala e é uma das nossas residentes. Estivemos juntas em janeiro. E hoje vamos continuar as nossas conversas falando de um tema muito importante, que é a comunicação respeitosa, não é?
Sim.
Ou consciente.
Sim.
E aqui, Ana, nós vamos falar, porque este é o nosso universo da parentalidade, é o foco do nosso programa, não é? Mas isto cabe até entre adultos, não é? Esta,
sim,
esta comunicação diz respeito a todas as pessoas que nós interagimos, certo,
sim,
ou errado?
Sim, então eu vou cingir mais à comunicação com as crianças, não é?
Uhum.
Mesmo pelo propósito do programa, não é?
Sim.
Que está relacionado com a parentalidade, mas no fundo isto é transversal a qualquer tipo de relação, seja com companheiro, familiar, amigo, colega de trabalho. Pronto, há princípios que são transversais.
Exatamente.
No entanto, hoje eu vou tentar aqui falar mais sobre as crianças, não é?
Boa.
E sobre uma comunicação respeitosa com elas, consciente, uma comunicação clara, bem intencionada, não é? E alinhada com as nossas intenções. Portanto, acho que vai ser uma conversa muito gira.
Vai sim, Ana. E porque é tão importante que nós façamos isto nos nossos grupos de pais, entre adultos, mas quando o fazemos com uma criança, temos a ajudar no seu desenvolvimento saudável. Por isso é uma missão ainda mais exigente e importante, não é?
Sim, sim. No fundo, nós queremos ajudar as nossas crianças também a exprimirem-se.
Isso.
E quando falamos aqui de emoções e assim, não é? É tão importante que elas consigam desde cedo adquirir o vocabulário e para se poderem,
exato,
exprimir, não é? E poderem passar as mensagens, sim, mais claras possível, mesmo para nós os podermos ajudar, tem que começar logo desde cedo, não é?
Sim, e o impacto que tem depois também no grupo de pares, porque a forma como nós comunicamos com elas é aquele modelo que elas vão ter de comunicação. E se nós somos conscientes e respeitosos, não é?
Sim.
Muito provavelmente eles serão com os seus colegas,
claro,
e quando crescerem com os seus grupos de pais.
É isso. Nós somos o exemplo deles e já sabemos que eles, logo desde muito pequeninos, são esponjinhas,
certo,
e absorvem e aprendem com o nosso exemplo. Portanto, é uma responsabilidade ainda
muito
maior.
Muito grande, sim. Então, isto de comunicarmos de forma consciente é algo que é influenciado por alguma situação externa ou em mais interno? Conta-nos.
Então, a comunicação, grande parte da nossa comunicação é inconsciente, mas nós, enquanto adultos, podemos torná-la consciente, não é?
Isso.
Temos estratégias para o poder fazer. Portanto, a comunicação, no fundo, é a chave ou é a base para toda a colaboração que nós queremos da nossa criança.
Okay.
Não é? Quanto melhor comunicarmos, quanto mais claros formos, e quanto mais alinhados estivermos com o nosso sentir, vamos ter muito mais colaboração, muito menos resistência por parte da criança.
Certo.
Portanto, no fundo, nós não devíamos deixar-nos influenciar por fatores externos, e sim alinharmos o nosso comportamento com aquilo que sentimos e que está dentro de nós, não é?
E que acabamos por acreditar, não é? Que é o que faz mais sentido naquele momento,
sim,
não é? Com,
sim,
a nossa criança em específico,
sim,
que é um bocadinho por aí, não é?
É um bocadinho conseguir-nos desapegar das nossas crenças, não é? Das nossas ideias preconcebidas.
Isso.
E conseguirmos
expectativas,
só...
sim, não é?
Sim, e conseguirmos comunicar a partir do coração, não é?
Okay.
Faz toda a diferença.
Boa. Quando nós comunicamos, nós temos que ter cuidado no sentido, ou seja, na forma como o outro vai abraçar, neste caso a criança, aquilo que eu estou a comunicar, este segundo sentido. O que é que tu poderias comentar sobre isto, Ana?
Então, a nossa comunicação não são só palavras, não é? Uhum. Tem toda uma postura
corporal. Falámos disso no teu primeiro programa,
sim,
não é? O que é isto de comunicar?
Sim.
Não é só falar.
Não é só falar. Para além das palavras, nós temos o nosso tom de voz, temos isso, a nossa postura corporal. Ok, o que é que acontece aqui, falando do segundo sentido que tu estavas já há pouco a dizer? Uhum. O que é que acontece? Muitas vezes, já aconteceu a toda a gente, certeza, que é... Alguém nos pergunta, então, está tudo bem? Nós dizemos... Está tudo bem. E depois mostramos com a nossa postura de ombros curvados, de cabisbaixos, por exemplo, ou com uma voz mais irritada, uhum, ou seja, estamos a dizer que está tudo bem, só que a nossa postura e a nossa voz não estão alinhadas com as nossas palavras.
Okay.
Então aqui está-se a gerar uma mensagem... com duplo sentido, não é? É uma mensagem que não é verdadeira, no fundo, não é?
Às vezes até irónica, não é?
Sim.
Estou ótima.
E por falares em ironia, nós temos alguma tendência com os pequenitos, com os mais pequeninos,
sim,
a fazermos este tipo de ironias do género. Tu hoje vais dormir como uma pedra, por exemplo,
uhum,
não é? E
sim,
não nos lembramos que uma criança pequena não consegue perceber este tipo de metáfora.
Há abstrações que eles não conseguem sequer dar significado e conceptualizar,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Então o que é que vai acontecer? Vai ser uma mensagem que não está congruente. É uma mensagem que não está alinhada, mesmo quando falei sobre nós dizermos que está tudo bem, uhum, não estarmos a sentir.
Isso.
O outro lado sente, não é?
Sim.
Tem que estar tudo mesmo alinhado, porque se o tom de voz é um, as palavras são outras, a mensagem não é verdadeira.
Certo.
Ok? Por exemplo, um professor em sala de aula que está aborrecido, até pode estar com medo de algum aluno, mas quer-se mostrar calmo e autoritário, não é? Quer mostrar autoridade, género.
Uhum.
É para calar, é para estarem atentos ou o que for,
sim,
mas está completamente desalinhado, porque está... completamente estressado, por exemplo, o aluno vai oferecer muito mais resistência.
Sim.
Enquanto que se ele se vulnerabilizar e, ok, olha, eu estou mesmo a ficar chateado com vocês,
uhum,
estou a sentir isto.
E aqui nem é só mostrar que está vulnerável, é mostrar a verdade. Não é?
Sim,
é
sim.
É um bocadinho isso, é ser fiel àquilo que efetivamente está a sentir.
Sim.
E o ser assertivo não é vestir uma capa de que está tudo bem, até porque estamos a passar mensagens completamente erradas, não é? Daquilo que queremos. Então esta congruência é fundamental, ou seja, em todos os fatores da comunicação, seja aquilo que nós emitimos com a nossa voz, seja a nossa postura do corpo, seja o tipo de linguagem que nós usamos. Uhum. É isso,
sim,
Ana?
É, porque no fundo, se tu disseres a tua verdade, se disseres aquilo que estás a sentir,
uhum,
e se adequares o teu comportamento àquilo que estás a sentir, se te alinhares com o teu sentir, nunca vai ser uma não-verdade,
sim,
não é? Portanto, a partir do momento em que tu dizes a tua verdade, está tudo alinhado, está tudo certo.
Sim.
E o que vai chegar ao outro lado é isso mesmo.
É, a nossa criança vai perceber ali que há uma,
uhum,
uma consistência, não é? E...
Ok, eu queria tocar aí.
Toca lá.
Eu queria tocar na consistência.
Sim.
Né? Porque hoje em dia nós ouvimos muito falar, pelo menos eu ouço falar bastante, da coerência e da consistência,
uhum,
não é? Termos que ser coerentes e consistentes.
Uhum.
Eu gosto mais de ser congruente. Eu vou-te explicar porquê. Se nós
o que é que implica formos... ser consistente?
Então, consistente é fazer sempre as coisas, tentar fazer as coisas sempre da mesma forma.
Uhum.
Mas uns dias... nós queremos fazer de uma forma,
certo,
mas pode haver outro dia que queremos fazer de outra forma.
Uhum.
Por exemplo...
ou até não conseguimos fazer da mesma forma.
Exatamente. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos meus. Posso aqui nomear um bocadinho o Gil.
Sim.
Mas no fundo também quero dar exemplos reais.
Sim.
Por exemplo, nós temos o hábito de jantar na cozinha sem televisão e sem qualquer meio tecnológico,
sim,
apoio tecnológico. Pronto. Portanto, esta é a regra, no fundo, em minha casa, nós jantamos sempre e sem televisões.
Certo.
Ok. Um dia eu até venho assim um bocadinho mais, assim a precisar desligar um bocadinho, epá, gostava mesmo de ver um bocadinho de televisão, estar assim completamente, esquecer o resto,
uhum,
o Gil até quer ver um desenho animado e nós dizemos, olha, hoje vamos jantar em frente à televisão. É grande alegria, não é?
Sim.
Vamos quebrar a regra, ok, não estamos a ser. Estamos a ser inconsistentes e incoerentes com aquilo que tínhamos dito, com a regra que estava estabelecida.
Sim.
Ok, se nós formos assim tão coerentes, por exemplo, ninguém se podia divorciar, por exemplo, não é?
Certo.
Porque estabeleceu lá atrás um para sempre.
Sim.
Mas temos de ter aqui em atenção que o ambiente muda, as circunstâncias mudam, nós próprios mudamos.
Sim.
E as coisas mudam também. Ou seja, se não conseguirmos ser sempre coerentes e consistentes, que sejamos congruentes. Porquê?
Isso.
Porque hoje eu vou ver televisão, hoje vamos ver televisão. Sim. E vamos jantar a ver televisão. Está tudo bem.
E obviamente que em família, e nós já vamos falar disto, não é? Da linguagem, daquilo que são os limites gerais e até com o nosso filhote.
As pessoas, sim.
Mas aqui a verdade é que todos nós vamos definindo aquilo que são as nossas intenções, as regras, vá, uhum, na nossa família, e como é que nós queremos que aconteça. Mas existem momentos em que nós próprios combinamos que vamos quebrar, uhum, não é?
Sim.
Ou até por algum evento da nossa vida ou alguma situação mais individual temos essa necessidade, uhum, e aqui a questão é, então, mas isto é uma exceção, deixar isso claro, não é? Não, uhum, é a partir de hoje esta é a regra,
sim,
não é? Esta, sim, é a exceção.
É,
e está
isso,
tudo certo.
Hoje,
né,
é assim, amanhã podemos voltar à regra.
Isso.
E também, atenção, também podemos ser coerentes, consistentes e congruentes tudo ao mesmo tempo,
sim,
não é?
Sim.
Pronto, mas não colocarmos tanta pressão em nós.
Sim.
Porque é realmente esta questão do alinhamento das nossas intenções.
É o sermos fundamentalistas muitas vezes na forma como aplicamos tudo isto que falamos desta parentalidade consciente, e realistas, porque, uhum, não é possível.
Sim,
a todo o,
sim,
tempo,
sim,
fazer,
sim,
tudo isto,
sim,
não é possível,
sim,
ninguém consegue em,
sim,
parte nenhuma do mundo,
claro que sim,
não é? E assumirmos isso e abraçarmos isso como fazendo parte do processo é muito importante,
sim,
não é, Ana?
Claro que se tivermos, por exemplo, crianças mais rotineiras, aquelas crianças mais azulinhas que necessitam muito,
sim,
da rotina,
uhum,
não é? Que nós sabemos que os podemos destabilizar,
sim,
se falharmos aqui a questão da rotina.
Uhum.
O que é que nós podemos fazer? Encontrar aqui um equilíbrio. Ok, hoje eu nem queria cumprir esta rotina assim ao pormenor. Ok,
uhum,
vou cumprir alguns pontos que nos fazem sentido, que são,
claro,
essenciais e que são básicos. Ok, nós cumprimos a rotina porque, como mãe consciente, eu também vou querer assegurar aqui as necessidades do meu filho.
Certo.
Então, pode haver um meio,
sim,
termo, tem que haver um equilíbrio.
E esta comunicação clara vai ajudar também nesta não confusão.
Exatamente.
Da criança na sua rotina. Então, mas será que isto está tudo pernas para o ar? Ou hoje vamos fazer de uma forma diferente? Não é? Porque tudo o que é previsível e é rotineiro, claro que nos dá segurança, porque,
sim,
é previsível, não é? E então
sabemos com o que é que vamos contar,
isso,
não é?
As nossas crianças ainda mais, porque não estão sob o controle como nós estamos,
uhum,
os,
sim,
adultos, não é?
Sim, sim,
boa,
sim.
Muito bem.
Sim.
Nesta lógica, o mindfulness pode nos ajudar em que sentido? Ele pode ser útil porquê?
Então, vamos imaginar que tivemos assim um dia mais difícil no trabalho, por exemplo,
uhum,
e vimos para casa com pensamentos e emoções ainda relacionadas com aquilo que vivemos no nosso dia de trabalho.
Uhum.
Quantas vezes nós pensamos assim, quando eu chegar a casa vai ser tão bom porque eu vou desligar deste dia, vou estar,
sim,
com os meus filhos, vou aproveitar ao máximo, vou fazer mil coisas. Chegamos a casa, estamos ali com os nossos filhos e afinal corre tudo mal,
sim,
eu continuo a sentir mal, os pensamentos e as emoções,
sim,
continuam aqui, continuo assoberbada. Ou seja, porque é que mindfulness pode ser aqui uma ótima ferramenta? Porque podemos respirar, podemos abrandar e só respirar. Pronto, e quando
e
respiramos,
o momento da interação,
isso,
que,
sim,
está a acontecer,
sim,
não é?
Porquê? Porque a respiração consciente também nos,
sim,
traz muito para o aqui e o agora.
Certo.
E ajuda-nos muito a centrar e então a focar no,
sim,
momento, não é?
Eu ir observando aquilo que está a acontecer, não é?
Uhum.
Eu dou muito o exemplo de quando nós viajamos de comboio.
Uhum.
que às vezes vamos ali em piloto automático a pensar em imensas coisas e que às vezes não olhamos pela janela e não vemos a paisagem, tudo aquilo que está a acontecer, não observamos as pessoas que estão à nossa volta, não é? Estamos na nossa bolha, mas nas preocupações, nos sentimentos, nas emoções. Quando tu dizes isso, é mais... Nós percebemos que é emergente vivermos o aqui e o agora e absorvermos todas as energias daquela experiência, do, por exemplo, estar no chão com o Santiago a fazer um puzzle, observar como é que está o meu chão, de cor é o meu chão, como é que está o Santiago, porque isso vai me ajudar a desfocar daquele dia difícil.
Entendi bem, Ana. Ajuda-te a conectar com o teu filho e a deixar no passado aquilo que é do passado. Isso. Claro que, pronto, isto é um processo, mas o que eu queria passar é que a respiração pode ser uma ótima ferramenta aqui para nos ajudar a centrar. Certo. Depois, relacionado mais com a comunicação, tenho outra ferramenta muito boa, então, que é a linguagem pessoal. Ou seja, nós utilizarmos uma linguagem nossa, sem falar na terceira pessoa, em que transmitimos exatamente o que sentimos, somos claros, né? Somos diretos, estamos alinhados, sabemos quais são os nossos valores, as nossas intenções, estamos completamente alinhados e falamos de nós, não é? Não há terceiras pessoas, é uma comunicação.
Dá-nos um exemplo, como é que eu posso fazer isso?
Olha, vou-te dar um exemplo assim muito caseirinho. Por exemplo, de manhã...
As manhãs
são sempre muito complicadas. Então, o que é que acontece? Acontece que o Gil acorda e gosta de fazer as coisas com calma, que é o que devia ser no fundo, não é? Ele gosta de tomar o seu pequeno almoço.
Era o que todas as crianças deviam ter o direito.
E adultos também, sim.
Mas eu digo eles porque eles aceleram por nossa causa.
Sim,
não?
Completamente, completamente. Então, o que é que acontece? Todas as manhãs costumamos estar atrasados. O Gil gosta.
Sério?
Sério. Então, o Gil gosta muito de tomar o seu pequeno almoço, de se vestir com calma, de ver um desenho animado. Pronto, ter ali aquele bocadinho para acordar devagarinho. Quantas vezes até não abro logo os stories, vou abrindo. Quer dizer, vamos começando um dia assim com calma, que era assim o meu sonho.
Que é tão importante.
Que eu gostava de oferecer, seria isso mesmo. Mas pronto, o trabalho assim não o permite, ou se calhar alguma desorganizaçãozinha minha, não sei. Mas o que é que acontece? Normalmente estamos atrasados. Ok, se eu não tivesse em conta uma linguagem pessoal, verdadeira, o que é que eu podia fazer? Podia chegar junto do Gil, olha Gil, nós estamos atrasados, quero que te despaches, como o teu pequeno almoço, desliga a televisão e vem ter comigo, temos já que sair. Não é? Isto seria uma forma de eu, no fundo, resolver esta situação rapidamente, achava eu, ou não. Então, o que é que eu poderia fazer de outra forma que se calhar... Onde se calhar ele iria oferecer muito menos resistência e muito maior colaboração, seria eu chegar junto do Gil, procurar conexão com ele, não é? Olha Gil, até porque ele estava a ver desenho animado. Olha Gil, preciso que me ouças aqui um minuto, olha para mim por favor, que eu tenho aqui uma coisa importante para te dizer. Então, olha, nós estamos a ficar atrasados, eu não quero chegar tarde ao trabalho, eu estou a ficar nervosa com esta situação, ou irritada, ou preocupada com as horas, portanto, eu preciso da tua colaboração, vou-te pedir que tomes o teu pequeno almoço, que desligues a televisão e venhas ter comigo. Olha, e depois vamos fazer uma coisa, vamos ver quem é que chega primeiro ao carro. Olha, assim, bonozinhos no final, não é?
Quem chega primeiro funciona tão
não
bem.
Não é? Sim. Pronto, então... Ele faz as suas coisas com calma, ouviu-me, percebeu a situação, percebeu como é que eu me estava a sentir e então aí, de certeza que eu vou ter uma maior colaboração do que, olha, desliga a televisão, como que não, uma se despacha, porque vamos ter que sair.
E mesmo, se me permite, Jana, quando nós validamos, imagina que tu também dirias qualquer coisa do género. Eu sei que tu gostas de ver o episódio até ao fim, eu percebo isso, mas hoje nós não vamos conseguir. E depois percebes na expressão, por exemplo, do Gil, que ele ficou mais triste. Eu sei que estás triste, mas nós compensamos depois, vamos pôr pausa. Ou seja, às vezes a forma como comunicamos, se for compreensiva nesse sentido,
sim,
há colaboração.
Sim, e se reconhecermos e validarmos
isso,
e aqui vamos ter um bocadinho aquele respeito mútuo,
isso,
não é? Que é um princípio da comunicação consciente, não é?
Isso.
E o igual valor, que é, ok, o que eu sinto e o que eu digo é válido, assim,
sim,
como é válido aquilo que tu estás a sentir,
claro que sim,
quando recebes a minha mensagem, não é?
Sim.
Então aqui há um igual valor e há um respeito de mim para ele e dele para mim.
E eu já disse aqui, e obviamente nós em muitos programas vamos falar sobre isso, porque o universo é a parentalidade, mas dos quatro princípios da parentalidade consciente, o igual valor é aquilo que eu acho que é mais novidade, não é?
Sim.
Com a evolução,
sim,
dos tempos, porque sempre se olhou para a criança de outra forma e nunca de igual valor, como,
sim,
se não tivesse sentimentos, como se não tivesse emoções, como se... Vou dar outro exemplo que às vezes acontece lá em casa e que há dias que conseguimos praticar este princípio do igual valor, outros que não, ok? Não, não existem dias perfeitos, nem parentalidades perfeitas, que é quando o Santiago, por exemplo, grita muito. Ele corre imenso pela casa porque ele tem muita energia e há dias em que ele está, ele fala mais alto e grita mais porque está feliz, porque está contente,
sim,
com alguma,
sim,
coisa.
Sim.
E às vezes há dias que se calhar eu não consigo falar, dizer de outra forma e digo ao Santiago, por favor, não grites. Não é? Há outros que eu consigo ter uma, se calhar uma comunicação mais respeitosa e eu digo, filho, eu sei que tu estás muito feliz. Não é? E por isso é que tu estás aí aos pulinhos e a falar alto. Eu sei que estás muito contente com isso, mas olha, vamos respirar fundo, porque já são estas horas, nós vivemos num apartamento, não é suposto andares a correr, também tens de começar a abrandar, porque daqui um bocadinho vamos nos deitar. Claro que o Santiago vai falar mais baixo se eu falar assim. Se eu disser que ele não pode gritar e que ele já me está a irritar e a chatear, ele vai continuar.
Sem dúvida. Ou seja, acabaste de seguir os passinhos todos que eu tinha aqui, a estrutura que eu coloquei aqui,
sim,
como para a linguagem pessoal. Que no fundo é, primeira coisa, esta conexão. Ok, olha, filho, tenho que falar contigo.
Colocarmos ao mesmo nível,
sim,
captarmos a atenção, não é?
O foco, não é? Então estamos conectados. Ok, ele,
isso,
vai nos ouvir. Depois, o que é que tu disseste? Descreveste a situação. O que era um problema para ti, não é?
Sim.
Descreveste-o. Os,
isso,
vizinhos estão aqui, também temos que começar a abrandar, porque depois nos vamos deitar, ok? Pronto. Depois... Também descreveste como é que a situação te estava, como é que te estavas a sentir,
isso,
por causa desta situação, não é?
Isso.
Ok. Depois, também descreveste o porquê de estares assim. Portanto, no fundo...
E o validar, o perceber, não é? Porque, obviamente, que os problemas dos nossos pequeninos não são problemas de adultos, as motivações dos nossos,
sim,
pequeninos não são motivações dos adultos, e eles precisam de entender que não estão só a chatear e incomodar. Eles precisam de entender que nós percebemos que ele está,
sim,
feliz.
Sim, sim. E não? Quantas vezes, em algumas situações, nós travamos aqui isto com, por exemplo, o grito, às vezes,
isso,
é mesmo de felicidade. E quantas,
sim,
vezes, por causa das normas, não é? E claro que,
sim,
há sítios mais adequados, outros nem tanto, mas muitas vezes nós... travamos aqui, nós queremos muito que as nossas crianças sejam felizes,
isso,
mas muitas vezes nós travamos aqui, somos os primeiros a travar aqui esta alegria,
sim,
esta,
porque,
né,
eu só estava
espontânea.
Sim, eu só estava a brincar com os bonequinhos dele e a falar alto os bonequinhos com os outros e a correr pela casa, percebes?
Sim.
Ou seja, não era uma birra, não era algo nem sequer para me incomodar,
sem dúvida.
E é nítido, e quando nós começamos a falar desta parentalidade consciente, parece tudo muito de sonho, não é? Tudo,
sim,
muito, Mas quando nós começamos a aplicar, e é como eu digo, nós nem sempre conseguimos aplicar todos os dias, nem nós, não é, uhum, que estamos juntas neste programa, nem muitos dos autores que nós bebemos do seu saber e que já nos ensinaram tanto sobre esta parentalidade consciente, o fazem todos os dias com os seus filhos, mas procuramos fazer muitas vezes. Sim. E essa é a diferença, não é?
Quanto mais vezes fizermos, também mais fácil será inconscientemente fazer.
Certo, certo.
Então, pronto, é muito validar, não é? O que eles sentem e pronto, e lá está. Quando a comunicação vem do coração e nós nos expomos, nós nos abrimos, está tudo certo.
Certo.
Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de uma mãe, uhum, de uma criança de 8 ou 9 anos, uhum, que ainda adormecia a sua filha. E ela nunca tinha pensado sobre isso do género como sendo uma coisa má.
Uhum.
Até que começou a ouvir muitas opiniões externas do género: ah, ela já é tão crescida, ainda tens que adormecer, ainda te deitas com ela na cama antes dela dormir, isso já não devia ser assim. Ok, esta mãe começou a sentir-se tão culpada,
uhum,
que tentou encontrar aqui uma forma: ok, vou ter que deixar de fazer isto porque realmente ela já é tão grande, como é que eu nunca tinha pensado nisto?
Gigante.
Já é tão crescida, porque é que ela não adormece sozinha e os coleguinhas dela até já adormecem?
Uhum.
Ok, isto aqui é alguma coisa mal, eu estou mal ou ela está mal, uhum, isto tem que mudar, não é? E depois começou aqui a refletir um bocadinho sobre isso, sobre isto, e chegou à conclusão que para ela não havia problema nenhum, pelo contrário, para, sim, ela era ótimo conseguir ter ali aquele momento de conexão com a sua filha,
certo,
em que estavam abraçadas, tranquilas, em que era bom para as duas, não é? Porque a mudar isto. Agora, se tivéssemos uma mãe que, por outro lado, sentisse que necessitava desse tempo para fazer uma formação, só para descansar, para ter o seu momento, para ler,
sim,
para fazer o que quer que fosse, que já não se estava a sentir confortável nesta situação, ok, aqui ela ia passar uma mensagem completamente diferente do que dizer: vais ter que começar a adormecer sozinha.
Portanto,
e por dentro, eu não queria, mas não sei quem disse,
sim,
não é? É completamente
diferente. Estes ruídos externos e isto aqui, aquilo que são as nossas, os nossos princípios, os nossos valores familiares, né, as nossas intenções que nós definimos e devem estar claras,
sim,
e que são dispares das outras pessoas e não existe aqui um modelo ou uma, uhum, receita para as coisas acontecerem. E nesta relação com os filhos há muito esta comparação e muito estas situações. E o que eu costumo dizer é que quando nós falamos em mimar, ou mimar demais, ou já é muito grande, às vezes é importante percebermos que mimar, muitas vezes, é fazer pelo meu filho aquilo que ele poderia fazer sozinho e que vai prejudicar a sua autonomia, como, por exemplo, ele já ser capaz de lavar os dentes, mas eu quero e impeço de desenvolver essa necessidade psicológica de autonomia, eu quero, eu quero lavar para ver se está certo. Ou ele já é mais capaz de calçar os ténis, mas eu quero ver se está direitinho a palmilha, ou seja, o que for. Isso sim, agora, colo, conexão, rotinas em conjunto,
uhum,
isso nunca é demais nem nunca será. E quando eles não nos cabem no colo, há sempre uma forma de caber, porque eu gosto de caber no colo da minha,
sim,
mãe,
sim,
né?
Sim, sim.
E isso vai encontrar aquilo que tu estás a dizer.
Sim, sim.
Quando nós ouvimos estes ruídos externos, nós temos que efetivamente nos ouvir a nós próprios e dar significado àquilo que está a acontecer e,
sim,
àquela rotina. E essa família com quem tu contactaste, não é? Essa mãe percebeu que não tinha problema nenhum.
Sim, sim.
Não é?
Sim, é isso mesmo. E de facto não tem. Quando está,
claro,
tudo bem para a família, para os membros todos da família, está tudo certo.
O que não estava tudo bem era forçar uma situação que ia ter consequências, não a nível de dormir melhor ou pior, mas, uhum, poderia acontecer até numa fase inicial, mas da conexão, não é?
Sim.
De rejeição, de,
sim,
abandono.
Sim, quando era tão bom para as duas, não é? Porque acabar,
certo,
com isso.
Certo.
Não
é? E por isso é que cada caso é um caso,
uhum,
e devemos analisar isto em consciência, não é? Que é um bocadinho isso.
E alinhados com as nossas intenções, não é?
Sempre.
Sempre.
Se é diferente da tua família, da minha e Por isso é que quando nós temos, tu ou eu, não é? Uma família em consultório, não é? E nos expõe uma dificuldade ou alguma situação específica sobre as suas rotinas ou sobre as suas dinâmicas, nós vamos analisar aquela família em específico.
O que é que funciona ali?
Não há receitas, não é? Sim. Estas dicas, claro, há princípios gerais sobre esta parentalidade, tem que existir sempre, não é? Igual valor, seja qual for a família. Agora, existem especificidades que têm que ser analisadas passo a passo,
claro,
não é? E aquilo que é uma consulta com esta família vai ser completamente diferente com a outra, não é?
Claro que sim.
Para além disso, de existir estes passinhos que eu acabei por falar, quando dei este exemplo,
em relação,
não é,
à nossa linguagem pessoal, não é?
Isso.
Pronto, eu queria também aqui falar sobre os passos que podemos utilizar para uma comunicação realmente consciente e alinhada com as nossas intenções.
Okay.
Esta comunicação presente, ok? Pronto, a conexão, claro que sim,
sempre.
E porque já falámos disto, isto vão haver aqui algumas palavras que se vão repetindo ao longo do programa, porque não tem como, não é?
Sim.
É tudo à volta da comunicação consciente. Então a conexão, ok, já tínhamos visto porque é que é tão importante. A escuta atenta. Não é uma escuta presente, uma escuta aberta, uma escuta com mente principiante, não é? Que estamos a ouvir de facto aquilo pela primeira vez, porque no fundo nós ouvimos sempre as coisas pela primeira vez.
Sim.
Não parece?
Sim.
Né?
Sem os nossos juízos de valor,
sem juízos, sem julgamentos.
Isso.
Não é? Conseguirmos ouvir o nosso filho atentamente, com paciência.
Verdade.
É? Com paciência. Ok. Depois, ouvir as emoções. Ok. Perceber que uma emoção é só uma emoção. Não é boa, não é má, não
certo.
É positiva ou negativa.
Temos que a validar e efetivamente ajudar a corregular essa emoção.
Nós, como agentes correguladores, não é?
E explicar-lhes a função dessa emoção.
Sim,
não é?
Sim, é isso mesmo. Depois, então, reconhecê-las, que era o que eu ia dizer agora. Identificar, não é? Tentar.
Boa.
Identificar, nomear, também para ajudarmos a nossa criança a perceber melhor também o que é que está a sentir.
Exatamente.
Não é? E também para aumentar o seu vocabulário e conseguir sempre cada vez mais exprimir-se melhor.
Sim.
Depois, também coloquei aqui procurar alternativas e soluções, não é? E depois também avaliar aqui um bocadinho as consequências das decisões tomadas.
Ok.
E dar espaço, dar tempo para a criança também conseguir ouvir-se, não é? Conseguir ter um adulto também, um bom ouvinte.
Isso.
Porque muitas vezes, até no silêncio, nós às vezes temos muito medo de silêncio.
Sim.
Mas o silêncio é muito bom. E eles às vezes, só por estarem a falar com um bom ouvinte, não é? Porque para nós nos ouvirmos bem, temos de ter uma pessoa que nos ouça por trás. Então aí, muitas vezes, os nossos filhos até encontram por si próprios as soluções, não é?
Sim.
Quantas vezes, ao falarmos, nós conseguimos integrar melhor as coisas, perceber melhor as coisas.
Por isso é que eu digo que não é só munir as nossas crianças de informação, nós temos que as ouvir.
Sim,
isso é fulcral.
Sem dúvida.
Porque quando elas estão a falar connosco, elas também se estão a ouvir.
Exatamente.
E conseguem ter insights dessa forma.
Sim.
De facto.
Portanto, não ter receio de silêncios, nem de ouvir.
Okay.
E depois também acompanhar. Ok.
Falámos disto agora, não é?
Sim, tomámos esta decisão. A consequência pode ser esta ou esta. Então vamos lá, eu vou-te acompanhar e estamos juntos aqui para
percebemos como é que as coisas vão correr a partir daquele dia, não é? E daquela tomada
de decisão.
Acompanhar um bocadinho, não é? Isso.
Assumimos,
não é?
Aqui as consequências que ela trouxe.
Isso.
E ok, bora lá, estamos juntos, não é?
Ok.
Sempre juntos.
Queres dar um exemplo específico sobre esta questão de efetivamente existirem para além destas formas positivas e respeitosas alguns obstáculos que eu acho que também é importante, porque acaba por ser um sinal de alerta, não é? Para nós mudarmos a nossa postura. Ou seja, alguns exemplos de, nós aqui já dissemos um ao outro, de barreiras a esta comunicação mais respeitosa.
Sim.
Pode ser, então, por exemplo, a nossa expressão facial e corporal não corresponder àquilo que é a nossa mensagem, não é?
Sim. Falámos isso logo no início, mas há mais obstáculos e que muitas vezes nós não nos damos conta e que são completas barreiras à nossa comunicação e à passagem de uma mensagem verdadeira.
Okay.
Portanto, o que é que eu tenho aqui? Ordenar ou mandar, uhum, não é? Olha, vai já fazer isto ou vai fazer aquilo. Portanto, nunca vai ser, a criança nunca vai ser tão colaborante,
uhum,
se receber assim uma ordem inesperada. Não é
isso?
Nunca
principalmente
será...
se estiver a fazer uma coisa super divertida.
Exatamente.
E vai fazer, não é? Outra que não é de todo atrativa.
Claro. Portanto, aqui o mandar, o ordenar, não é respeitoso.
Certo.
Não é? Podemos fazê-lo de outra forma, sim, podemos pedir colaboração de outra forma e eles vão colaborar muito mais e oferecer menos
resistência. Eu dou o exemplo do telefone.
Sim.
Ao invés de proibirem o telefone e pedirem para pousar o telefone,
sim,
levem já com vocês um jogo, okay, e convidem as crianças a fazê-lo,
sim,
que elas vão pousar o telefone, o objetivo vai ser cumprido e não,
sim,
estamos a dizer pousa já o telefone e vem
isso,
para aqui.
Isso mesmo.
Temos que não só colocar as regras e as proibições,
uhum,
mas também mostrar algo atrativo para que as crianças troquem a atividade.
Exatamente, sim, sim, é? Sim,
é um
sem dúvida.
Isso.
E hoje que temos os nossos filhos tão colados nos ecrãs, não é?
Isso.
Também já falámos sobre isso aqui, super,
certo,
importante. É mesmo dar esta... mostrar que há outras opções,
sim,
não é? Mostrar,
boa,
opções tão válidas,
okay,
e então tão válidas assim. Aconselhar, também normalmente temos muito esta tendência de dar conselhos, não é? Influenciadores, não é?
Isso.
No fundo nós queremos influenciar um bocadinho. Olha,
isso,
e se fizeres desta forma, entre parênteses, que é que eu quero,
que eu acho que é
era
melhor,
era muito bom, dava-me imenso jeito, não é?
Isto é que é fixe, já viste que é giro? Que a criança
é um
bocado... olha e diz...
É um bocado por aí, não é? No fundo, nós queremos,
sim,
satisfazer rapidamente os nossos desejos,
isso,
não é? E queremos influenciá-los a irem de encontro àquilo que nós queremos. Mas também, não é? É um obstáculo a uma boa relação mãe-filho.
Será, okay, que gosta?
Sim, é isso, não é?
Do género. Posso dar este exemplo? Ai, quero ir ao parque. Quero ir ao parque infantil. Olha, vamos antes... vamos antes ver o mar e caminhar na areia. Mas quem é que disse que a criança gosta de caminhar na areia? Não é? Eu preciso ir ver o mar e caminhar na areia.
Tu querias
a criança
sentir
quer ir ao parque. A criança quer ir ao parque infantil. Não, vamos! Mesmo que nós dizemos de forma entusiasmada, não, eu quero,
pois,
andar de escorrega.
Sim.
Não é? Que é um,
sim,
bocadinho isso, tipo estes conselhos e o orientar, uhum, o que é o melhor. Quase quando as crianças estão a escolher, por exemplo, uma atividade desportiva,
uhum,
não é?
Sim.
Ai, adorava, sei lá, ir para o ténis. Ai, futebol é muito mais fixe,
pois.
Já viste o equipamento e as chuteiras e não sei o quê.
Sim,
não
sim,
é?
Sim.
E eu aconselhava-te a ir para aí, é melhor.
É.
É melhor para mim.
Mas o que é certo é que depois acontece muitas vezes que acaba por acontecer exatamente aquilo que nós influenciámos.
Isso.
E depois nós próprios também verificamos,
sim,
que...
Porque temos cada vez mais crianças a terem coragem de dizer, então vai tu. Se gostas de jogar futebol, vai tu. Aliás, nesse exemplo do parque e do furador da praia, foi essa a resposta que eu recebi. Vai tu caminhar na areia, e muito bem. E às vezes no desporto, não é? E eu também tenho contacto com famílias com esses dilemas em consulta, e é isso que às vezes os miúdos, já pré-adolescentes, respondem. Mas gostas tanto de futebol e achas que é tão interessante, vai tu, eu quero ir para o ténis.
Pois. Sim, sem dúvida,
é,
super válido.
Tem a ver,
não é,
com isso, o aconselharmos,
uhum,
tentarmos orientar algo que tem que partir,
sim,
da criança,
sem dúvida,
e não nosso, porque é uma atividade da criança.
Exatamente.
Boa.
Eles não são aquilo que nós queremos que
conselhos
eles
muitas vezes são uma barreira, esta comunicação,
sim,
mais consciente.
Sim. Outro obstáculo, menorizar,
uhum,
ou minimizar do género. Porquê que estás a chorar? Não chores mais, isso já passa. A criança até se magoa.
Estás a chorar só por isso?
Até se magoa e assim, mas olha, isso já vai passar, isso não é nada.
Sim.
Não chores. Pronto, é no fundo minimizar uma coisa que para a criança que é importante, não é? Que se magoou, que até está boa, até está a conseguir assumir,
sim,
que, ok, olha, está-me a doer. Eu não tenho que ser forte, eu vou chorar, tá, né? E nós queremos acabar com aquilo muito rápido. E como nós falámos do choro da outra vez, que nos incomoda um bocadinho, não é?
Sim.
Ouvir o nosso filho chorar. Então queremos
muitas
acabar
vezes
muito
minimizamos
rápido
ou desvalorizamos.
E desvalorizamos.
Não é? Sabes que eu tenho, e vou aproveitar para partilhar isso, Ana, tenho contactado também muito, é o facto das crianças não conseguirem conceptualizar a dor emocional e psicológica. Uhum. Muitas vezes, quando estou a trabalhar com crianças mais pequenas e pergunto quando é que te sentiste magoado, associam sempre a dor física. Uhum.
Sim.
Porque a dor psicológica é completamente desvalorizada na interação, não é? Seja nos contextos onde eles estão, desportivos, escolares, seja em casa. Uhum. Isto também é assustador,
sim,
não é?
Sim,
porque
sem
não
dúvida.
Se valoriza só a dor física, mas também a dor emocional, não é? O minimizar,
sim, sim,
aquilo que... O que magoa a mim pode não magoar o Santiago e vice-versa, e a ti nesta diada com o Gil igual,
sim, sim,
não
sim,
é?
Sim.
Eles
sim.
têm dores diferentes adequadas à idade deles.
Exatamente.
E àquilo que são as preocupações
claro
deles.
Que sim. Claro que sim.
Se desvalorizamos, uhum, estamos efetivamente a ensinar-lhes que eles não devem exprimir, porque é ridículo.
Exatamente.
Isso está errado.
E é mesmo o que eles vão sentir, não é?
Isso.
Vão sentir subvalorizados, não é?
Isso.
Então quando conseguimos aqui utilizar uma linguagem pessoal, não é? Vamos conseguir muito mais facilmente também dar-lhes aqui vocabulário e ferramentas, mesmo para eles poderem exprimir, porque no fundo,
certo,
o que nós queremos é que eles também consigam expressar-se,
sim,
expressar essa dor que tu,
sim,
falas,
que é importante,
que é muito importante.
Ok,
não é? Que não
muito
fique
bem
só guardadinha. Mais coisas, uma que é muito comum,
diz-me,
distrair.
Claro.
Não é? Mudar o foco muito rápido.
Ai, olha, eu quero tanto.
A criança está a contar, por exemplo, sim, uma situação qualquer que para si foi importante, não é? E que nós já não estamos com paciência, não queremos ouvir aquilo. Olha, e não sei o quê. Ou mesmo quando se magoa, não é? Ou olha lá para o telemóvel. Ou, não é? E agora muito por causa também dos telemóveis,
sim,
e assim. É uma forma muito rápida de calar a nossa criança.
A criança caiu. Não ligue, já passou.
Sem dúvida, que ainda é um bocadinho também do minorizar, não
sim,
é?
Sim.
Mas também
distrair mesmo quando a criança demonstra alguma vontade de fazer alguma coisa e nós queremos que seja outra, lá está,
uhum,
não é?
Distrair é...
Vamos distrair, não é?
Sem dúvida, a distração. Depois também, analisarmos que é de género, tu fizeste isto porque isto... Não é? Quer dizer, quase que estamos a dar ali uma pergunta e uma resposta logo.
Sim, sim.
Ou seja,
que é apenas
aqui...
a nossa interpretação.
Exatamente.
Da situação.
Sim, estamos a querer explicar
quem
uma
nos
coisa
disse que
é da criança,
assim?
Não é?
Quem nos disse?
Que se fosse com um adulto,
sim,
nós já não o faríamos, não é? Porque é que fazemos com as nossas crianças?
Claro.
E aqui vem outra vez a questão do igual valor, não é?
Isso.
Não tratarmos a criança como um ser inferior, porque
sim,
não é.
Não é, exatamente.
Não é. Depois, moralizar. Também é outra coisa que fazemos muito, não é? E aqui muito baseado também em questões externas.
Isso.
Não é? E então vimos aqui nós cheias de moral, devias ter feito desta forma ou daquela, esquecendo-nos que a criança não tem a bagagem que nós,
sim,
temos, não tem o conhecimento, não é?
Não consegue conceptualizar muitas coisas que lhe dizemos.
Então, os pequeninos.
Não consegue focar a atenção naquilo que estamos a dizer, ou seja, estamos a gastar a nossa energia,
uhum,
em coisas que não vão ficar lá. Não é?
Sim.
Aquela velha teoria de que vai dizendo que vai sempre ficando alguma coisa.
Pois.
Se for um sermão ou uma moralidade, quer dizer,
sim,
não é?
Sim.
Não funciona, não ajuda,
não,
e não é,
é
por
um
aí.
Grande obstáculo, é o mesmo,
sim,
um obstáculo à comunicação. Depois aquela questão do saber tudo, não é?
Uhum.
Olha, é assim porque é assim, e às
porque
vezes.
Sei, porque eu é que sei.
Nem sequer temos argumentos,
sim,
não é? É assim, pronto. E há coisas que até poderão ser, mas quando nós partimos logo de um ponto em que já sabemos tudo,
sim,
a criança vai pensar, poça, eu não sei mesmo nada disto,
sim,
só a minha mãe é que sabe.
E também é irrealista o passarmos a mensagem que sabemos tudo.
Uhum.
Aliás, porque nem ajudamos também os nossos miúdos a serem curiosos, a aprenderem e terem esta sede de conhecimento,
uhum,
não é?
Sim.
Porque é como se fosse tudo fácil e os pais têm respostas para tudo e sabem tudo. Isso não é verdade.
Pois é.
Né? E por muito que nós já tenhamos sido crianças, há coisas da nossa infância que nós não nos recordamos. Quando nós dizemos que os nossos filhotes nos ensinam, eles não nos ensinam só a ser pais, eles também nos ensinam a recordar como é que era quando nós éramos crianças, porque já não nos lembramos tão bem,
sim,
não é?
Sim.
E é um bocadinho isso, e também é importante nós verbalizarmos isso junto às nossas crianças, porque eles também nos ensinam coisas.
Uhum.
Às vezes temos dificuldade em agradecer, não é? E dizer, olha, já não me lembrava como é que isto se fazia, olha, já não me lembrava desta canção. No outro dia o Santiago partilhou comigo a música que tinha aprendido na escola e era muito engraçada, e eu disse, veja, mamãe, adoro que tu lhe ensines coisas. Isto é fundamental não só para o autoconceito, sim, e para a autoestima, que falámos também no programa anterior, mas também para eles sentirem que não somos só nós que ensinamos coisas, e que eles,
sim,
também ensinam as coisas da idade,
sim,
deles.
E nós próprias também nos sentirmos curiosas,
isso,
com a tal mente principiante, e também,
isso,
vivermos outra experiência, não é?
Isso
que é tão
mesmo
bom também nós aproveitarmos este bocadinho, este momento.
Sim.
E depois também ainda posso acrescentar o sarcasmo e a ironia, não é?
Sim.
Ironizarmos, estamos quase a ridicularizar, não é?
Sim.
A criança vai se sentir ridicularizada.
Deixa confusa,
tá,
tira
bem, tá,
peso à nossa mensagem, deixa o outro confuso, até também irritado, não é? Porque não está,
sim,
nada tudo bem, não é?
Sim.
Às vezes ouvimos algo do género, ah, estás a falar a sério?
Sim, pois é isso. Esquecemos.
O que estás a dizer é verdade? Porque isso significa que ou a minha expressão facial não foi congruente com aquilo que eu estava a sentir ou a dizer, alguma coisa falhou ali.
Uhum.
Porque se há uma pergunta de uma criança tão pequenina, do tu disseste é verdade, ou fala a sério agora?
Eu sei que eles nem sequer
têm capacidades agora
cognitivas para entender.
Sim.
E o que nós
ficam
não queremos
confusos
aqui é exatamente uma comunicação confusa, não é?
Isso.
Irónica,
isso.
Com sarcasmo. Isso é aquilo que nós queremos evitar. Quando nós queremos uma comunicação clara,
isso,
e direta e consciente,
para lhe passarmos também essa forma de comunicar ao,
uhum,
grupo de pais, e depois quando crescer façam isso com os adultos também, por favor.
Sim,
mas,
sim,
com as nossas crianças é essencial, porque estamos a formar, não é? Estamos a moldar aquele barro,
uhum,
que é precioso, nesse sentido da comunicação humana e,
sim,
a fulcral.
Sim, sim, sim.
Muito bem, Ana.
Olha, então, eu não queria deixar passar. Há bocadinho falaste sobre os limites.
Isso.
E eu acho que é muito importante vermos aqui duas situações que há relativamente aos limites.
Uhum.
Achas que...
Ainda podemos falar,
isso,
sim.
Pronto. Temos aqui limites que são gerais,
uhum,
não é? Que são as normas da comunidade onde vivemos.
Isso.
Na escola, quer no nosso meio familiar, em atividade, em um desporto que a criança,
isso,
frequente. Portanto, temos aqui normas e regras que são da comunidade.
Uhum.
Pronto. E que nós, como pais, também devemos pensar um bocadinho sobre se adequam à nossa família ou não, não é?
Porque, se nos,
por exemplo,
identificamos.
Exato.
Como sendo parte integrante daquelas regras e daquelas,
sim,
normas, não é?
Sim, há casas onde se come sopa, há,
uhum,
outras onde não se usa comer sopa,
sim,
há casas em que nós temos que chegar e tirar os sapatinhos e deixar à porta, há outros sítios em que as pessoas podem considerar um desrespeito tirar os sapatos,
sim,
quer dizer, temos que nos adaptar um bocadinho aqui e,
sim,
ter estas bases.
E essas duas que tu falaste já são regras que não, já não são tão gerais, não é?
Sim.
Que já são mais específicas de cada
família.
Isso.
Sim, porque depois também temos estas tais regras mais abrangentes, não é? Depois,
isso,
temos regras pessoais, não é?
Certo.
De cada elemento da família, não é?
Isso.
Que muitas vezes não quer dizer que os limites do indivíduo que sejam mesmo os mesmos do que do outro,
certo,
membro da família.
Certo.
Então aqui não há como sentarmos um bocadinho e definirmos aqui também os nossos limites, não é? E nós ouvimos tanto falar hoje em dia de impor limites e as crianças não têm limites nenhum.
Nem a questão de impor, é a questão de...
Eu não gosto
definir
da palavra impor,
não. Sim,
eu estou só a dizer,
sim,
que é aquilo que se,
sim,
ouve muito, não é?
Sim.
Hoje em dia ainda se ouve,
sim,
muito, mas no fundo não é bem impor, porque senão aqui já não estaríamos a utilizar uma linguagem pessoal que tanto falámos neste programa. É um bocadinho mais estabelecer,
isso,
comunicar os limites, porque isso, não é por não os impormos que vamos deixar de os ter. Todos nós temos os nossos limites.
Isso é muito importante.
Sim, e devemos ser assertivos e comunicá-los. Sim. É muito importante mesmo para dar segurança ao outro.
Sim.
Ok, eu posso ir até aqui mais que isto, não é?
E quando tu falas na palavra impor, tem a ver efetivamente com este autoritarismo. O sermos autoritários, de certa forma, não é? O dizermos isto é assim e eu sou completamente irredutível e não quero saber se te faz sentido ou não, não é? Não te respeito, porque é um bocadinho isso.
E é um,
não,
grande,
é,
obstáculo à comunicação, como já estivemos a,
claro,
ver. Portanto, não tem de ser desta forma.
Sim.
Ok? Portanto, temos limites gerais e pessoais, sabemos que se os comunicarmos, que vamos ter uma maior colaboração da parte da criança,
sim,
do que se os, se fossem
e mesmo impostos. Este é o abraçar o não, não é? Não é? Isto é uma regra da nossa família e,
sim,
não, isso não vai acontecer. Irá existir uma postura muito mais colaborativa por parte da criança, não é? Porque,
sim,
o limite foi comunicado de forma clara.
Claro,
não é?
Exatamente.
E lá está, não há esta confusão, não há esta...
Assim como devemos também aceitar os limites da criança, não é? Quantas,
isso,
vezes nós desrespeitamos,
muitas,
os limites das nossas crianças.
Muitas.
Quantas vezes nós queremos que eles deem beijinhos ou deem abraços, ou não é, este contacto físico. Nem todas as crianças gostam deste contacto físico.
E mesmo dizer olá, as crianças estão em construção e este sentido de sociedade vai-se crescendo, vai,
sim,
crescendo,
sim,
à medida,
sim,
que,
sim,
vão, não é? Ah, ainda não disseste olá, ainda não cumprimentaste, quando a criança está fascinada com a flor do canteiro que passava.
Ah. Sim, sem dúvida, tens de cumprimentar.
Sim.
Não é falta,
sim,
de educação. É o que
muitas,
nós...
eu disse, quando estavas a falar disso, muitas vezes, nós desrespeitamos muitas vezes,
sim,
os limites pessoais dos nossos pequenos. Muitas.
Muitas. Então falámos do primeiro contacto com pessoas novas. Fala, não é que as crianças muitas vezes até se põem assim atrás das nossas pernas,
certo,
ou agarradas às nossas pernas,
certo,
e nós ficamos muito envergonhados e muito intimidados porque, oh, está cheio de vergonha ou está a ser mal,
verdade,
educado porque não quer cumprimentar. Nada a ver, cada criança tem o seu tempo.
Claro.
Depois falámos então do contacto físico, também a questão,
isso,
dos beijinhos e abraços,
sim,
e por aí.
Não se impõem, ok? Por favor.
Sim. Outra coisa também, e esta toca-me um bocadinho, a questão do barulho e do... O barulho e os ambientes assim muito ruidosos,
sim,
e muito, com muitas pessoas,
uhum,
com muita... Pronto, por exemplo, nós devemos respeitar que a criança pode não gostar daquele ambiente.
Sim.
E nós já, se pensarmos em nós, se não gostássemos desse tipo de ambiente e tivéssemos que lá estar e permanecer lá por...
É só isso.
Capricha,
é
vezes,
só nos,
não é,
colocarmos no lugar do outro. Se há aqui uma postura, seja comunicação verbal ou até na sua linguagem corporal, de desconforto,
ou até, não é, tapar ouvidos, ou...
o adulto é responsável por voltar a regular aquela criança e levá-la ao lugar seguro.
Uhum,
e,
sim,
não, tipo, ficas aí entregue.
Sem dúvida, não é? E depois também outra coisa que também é muito comum, a roupa. A questão da roupa, não é?
Sim.
Às vezes um casequinho, não sei o quê, porque está frio, e até temos uma criança mais acalorada, mas está a vento, temos,
sim,
que pôr um casaco.
Certo.
Eu tenho esta questão em casa porque tenho um filho que gosta muito de fato de treino,
sim,
é como ele se sente,
sim,
assim confortável. E, não é? E a mãe,
acho que a maioria
que ele
das
usasse
crianças,
assim de vez em quando uma calcinha de ganga, pelo menos, assim,
sim,
uma coisinha mais. Não tem qualquer hipótese. Mas depois eu penso assim, mas porquê que ele tem que,
certo,
satisfazer este capricho meu de usar,
certo,
uma calcinha de ganga, quando ele brinca imenso no chão, adora brincar no chão.
E o fato de treino e as calças
é
de ganga têm a ver com
o
conforto.
Olha, convenhamos, portanto.
E temos que efetivamente assumir e respeitar isso.
Sim.
Eu acho que nesta situação dos limites temos também aqui, e acho que ainda temos tempo para isso, o que é o desejo, o que é uma necessidade. Isto é realmente um trabalho difícil. Esta lupinha de perceber... Não é que nós não possamos aceder aos desejos dos nossos meninos, até porque devemos, porque nós gostamos também que acedam aos nossos desejos. Mas tendemos a olhar sempre, ou na maioria das vezes, quando não temos esta consciência, não é? Ou esta parentalidade mais respeitosa, como sendo tudo um desejo. E às vezes é uma necessidade. E sim, quando é uma necessidade, tem consequências, claro, físicas e psicológicas, ok? E quando falamos nestas necessidades, podem ser necessidades fisiológicas, não é? Podem ser necessidades psicológicas de autonomia, de conexão, não é? De se sentir competente. Às vezes só está a pedir aquilo ou tentar conseguir aquele objetivo para responder a essa sua necessidade.
E às vezes até são necessidades tão básicas.
Isso.
Por exemplo, uma criança que está ali ao final do dia, foi dar uma voltinha com a mãe ou com o pai. Ou com os dois,
foi dar uma voltinha,
com quem ele quiser, e entretanto passa por uma placa de gelados, já são 7 da tarde ou 5:30, não é? O pôr do sol agora é mais tarde.
Isso.
E então começa já ali com uma fomita a ver.
E pede um gelado.
E pede um gelado, não é? Óbvio. Logo um daqueles.
E aí nós podemos, temos poucos minutos,
okay.
Aí nós podemos perceber se a necessidade é fome e até podemos oferecer outra coisa.
Ou seja, ver o que é que está por trás do desejo, porque pode ser uma necessidade.
Exatamente.
Só, não é?
Ana, um beijinho muito grande.
Obrigada.
Vamos voltar a estar juntas e falar um bocadinho mais sobre este desejo, sobre castigos e consequências e esta comunicação familiar. Foi
obrigada.
Maravilhoso ter-te aqui.
Gostei muito.
Um beijinho
obrigada,
muito grande.
Um beijinho grande.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.